É uma situação assim lamentável onde nós nos encontramos hoje, né? Estas pessoas que estão internadas dentro da Santa Casa e nos outros hospitais, tanto na UTI quanto na enfermaria Covid, a população não se assusta e parece que chegou quase na normalidade, porque as pessoas que chegam aí para internar mesmo, não são muitas pessoas, né? Mas as pessoas que estão lá são pessoas que sofrem bastante, porque é um tratamento intenso, é um tratamento complexo e não tem vaga. Hoje não tem vaga. Na Santa Casa hoje, se precisar de uma enfermaria não tem vaga, se precisar de uma UTI não tem vaga, porque as pessoas que vão para os leitos, né, contaminados com o Covid, tanto na enfermaria e pior ainda na UTI, são pacientes que demandam muito tempo de internamento. Então são pessoas que de repente ficam numa enfermaria lá 10, 15 dias, pessoas que ficam na UTI às vezes 20, 30 dias. Aqui na nossa UTI, nós ainda temos o privilégio, a comunidade tem o privilégio, as pessoas que são internadas hoje na Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes ainda tem o privilégio de estar muito bem medicado. Nós não economizamos medicamentos e também não economizamos oxigênio. E são produtos assim caríssimos hoje, né? E infelizmente nós temos aí os exploradores que um produto que custava aí R$28, chegamos a pagar R$295 em um medicamento, né? Esse medicamento teve um paciente, para vocês terem uma ideia, que usou 61 ampolas desse medicamento. Aqui, né? Então, é um absurdo o custo de um paciente desse, tanto na UTI quanto na enfermaria, né? Mas ainda não caiu a ficha, Oswaldo.
Agora, Gabriel, veja bem, nós começamos com quantas UTIs? Está 10?
Nós começamos com 5 UTIs. Né? Né? Cinco UTIs, na qual...
Completou tudo naquele dia, já precisou.
Completou e na realidade é o seguinte, quando nós tínhamos lá 5 UTIs, abrimos o leito para 5 UTIs, na realidade nós já estávamos tratando de 7 pacientes na UTI. Aí foi aumentando, subiu para 10.
E hoje tá em
nós contratualizamos 7, daí hoje, daí depois subiu para 12, chegamos a ter 13 pessoas na UTI Covid, aí subimos para 10, né? Esse realmente é o limite, nós não temos mais profissionais disponíveis no mercado, principalmente aqui em Bandeirantes, né? São limitados o número de pessoas que trabalham e que se sujeitam. Nós temos hoje profissional que não querem trabalhar por opção, trabalhar no setor de Covid, tanto na enfermaria quanto na UTI, porque é um estresse grande, é um trabalho árduo, é um paciente diferente daquele paciente de um leito de UTI normal e também de uma enfermaria normal. Demanda muito trabalho, muita atenção. O tratamento ainda, né, cada dia se descobre uma maneira nova, cada dia se descobre uma novidade e também cada dia se descobre um novo problema relacionado a esta doença, né? Ela não para.
Ela é muito mutante, né?
Ela é mutante, estressa o profissional, tanto o técnico quanto o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, porque ela evolui de uma tal maneira assim que é difícil você até acompanhar o desenvolvimento dessa doença, né? Agora, os estragos que ela está causando na pessoa depois que obviamente sai ali da UTI ou sai da enfermaria, né? As sequelas estão cada dia mais sérias e isso está impactando muito também em toda a sociedade. Mas ainda, infelizmente, é um momento de grande preocupação. E o custo não fecha, né? A conta não fecha, a conta do dinheiro não fecha. Por exemplo, nós gastávamos, só para a população entender, nós temos uma usina de oxigênio que ela produz 8 metros cúbicos de oxigênio por hora, e nós gastávamos 3 cilindros de oxigênio por semana e mais o consumo aí da usina, 3 cilindros de 10 metros cúbicos, quer dizer, só para uma intercorrência ou outra. Né? Hoje nós passamos a usar A média de 23 a 25 metros cúbicos por hora. Então é a usina, mas já chegamos a utilizar até a usina mais dois cilindros hora. Normalmente aí três cilindros não dava para duas horas, inclusive. Agora, a semana passada, com a graça de Deus, já faz dois meses que estávamos tentando negociar, conseguimos aí alugar mais uma usina. Então nós estamos com duas usinas de oxigênio na Santa Casa, uma produzindo 8 metros cúbicos e a outra produzindo 6 metros cúbicos, mas também é um custo alto, porque é o aluguel de uma usina dessa, mais a despesa que ela dá mensal. O aluguel, só para a população ter uma ideia, é R$7.500 por mês, o aluguel desta outra usina, e ainda continuamos, né, utilizando aí muito oxigênio, porque são os pacientes que estão vindo internados, né, já na enfermaria, já é uma situação bastante grave, e usa muito uma máscara que chama alto fluxo, e ela demanda muito, ela gasta muito oxigênio. Então você tem um consumo muito alto de oxigênio, né? E é claro, essa doença também consome muito medicamento, Oswaldo. Para vocês terem uma ideia, nós gastávamos aí, o custo de medicamento na Santa Casa era em torno de 150, 170 mil reais por mês entre medicamentos, equipamentos, né, os EPIs, né? Hoje nós estamos batendo na faixa de 420, 430 mil reais por mês. Então realmente é complicado, né? E é isso aí, nós fomos obrigados a contratualizar mais três leitos, demorou aí quase um mês para a gente conseguir oficializar isso aí, mas hoje então nós estamos lá com 10 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria, né, Covid. E é claro também, tratando das outras comorbidades que não para, a UTI hoje normal das outras comorbidades está completa, e muitos pacientes também na enfermaria, e não parou, né, as outras doenças também continuam não parando.
Agora, Gabriel, veja bem, a gente fala assim, mas sim, tem 10 leitos aqui, mas tem 14 internados. Não é só aqui, né? E também não são só pacientes daqui de Bandeirantes, não é?
Olha, Oswaldo, não são pacientes só daqui de Bandeirantes. Tem dia, infelizmente, a semana retrasada, semana passada, nós não conseguimos atender todos os pacientes daqui de Bandeirantes, né? Na UTI, tá? Na enfermaria nós conseguimos, mas na UTI, infelizmente, nós não conseguimos, né? Nós tivemos alguns óbitos de pessoas aqui de Bandeirantes que foi para fora da cidade. Quando está aqui, a gente tem a certeza de que está sendo muito bem cuidado.
E as pessoas da família têm um maior esclarecimento também sobre a situação, né?
Olha, Oswaldo, eu meu telefone não para, assim, de verdade mesmo, assim, cara, ó, é domingo, durante a semana, é noite, madrugada, as pessoas ligando para mim, e eu faço questão de atender, eu não deixo de atender. Ó, só se acontecer, mas eu não lembro, assim, de ter deixado de ter passado informação. Sabe, porque é um momento muito difícil e eu tenho que entender também a situação dos médicos, dos profissionais que estão
dentro da Santa Casa.
É muito corrido. E infelizmente tem umas coisas que estão acontecendo assim, Paulinho, Lúcio está ali, que é o que está acontecendo, Oswaldo. Às vezes a pessoa deixa lá um telefone para contato da família, né? Aí de repente me liga uma pessoa da família, faz uma semana que eu não estou tendo informação. Pô, mas foi deixado o número da família aqui. Ah, mas nós somos brigados, ele não passa informação.
Ah, esse é um problema.
Rapaz, mas o que tem acontecido disso, Paulinho,
infelizmente.
É uma loucura. Ó, verdade, rapaz, às vezes, não, mas está passando. Passou, mas tá, é brigado, às vezes é uma segunda união, uma família não conversa com a outra. Então, às vezes, sai alguma conversa dessa, mas sempre quando sai assim, a gente também já tenta atender.
Tudo para apaziguar, né? Vamos
tudo para apaziguar. E é isso, é o trabalho. É trabalho dia, noite, feriado. E é gostoso a gente estar podendo também dar esse auxílio para a comunidade, porque precisa. É uma angústia uma família ter um paciente, ter um ente querido hoje lá na UTI Covid, ou mesmo na enfermaria Covid. Às vezes passa um dia sem uma informação, fica todo mundo agoniado. E eu estou atendendo, só dentro das minhas possibilidades.
Hoje o nível de atendimento aí, como é que estaria a UTI hoje? É mais jovem, mais idoso? Como é que está a situação?
Oswaldo, deu uma baixada na idade, né? Antes era pessoas mais de idade, hoje, infelizmente, eu acho que é uma nova variante. Acho não, com certeza, é uma nova variante, está pegando mais jovens. Ontem, inclusive, eu estava com os meus filhos, né? O Gabrielzinho teve a notícia de um falecimento de uma menina de 13 anos ali em Assis. Então, até na hora, a gente estava até almoçando lá, o médico passou para ele. Então a gente ficou até muito chateado, né? E uma notícia terrível, porque mostra que isso está acontecendo aí também, pode acontecer, inclusive com adolescentes. E nós já temos casos, minha menina também, a Gabriela lá Maringá, já tem caso lá de criança também que morreu. É obviamente que a criança que faleceu lá tinha bastante outras comorbidades e tal, mas não é notícia legal para a gente, né? É coisa que está acontecendo perto da gente.
Não é bem-vindo, né? Nunca é bem-vinda. Mas, Gabriel, agora o trabalho está sendo feito e ainda bem que nós tivemos a Santa Casa entrando, né? Vamos dizer bem a verdade.
Verdade.
A situação estava crítica, você tinha que sair daqui, ambulância sair daqui, levar para outra cidade. Aqui também, a nossa região, tinha que sair daqui e levar lá para os confins.
Oswaldo, só para a população ter uma ideia, o desespero que está. Como eu falei assim, não é nítido dentro da sociedade o desespero, mas nós estamos vivendo lá. Ontem à tarde me ligou o presidente da Câmara, o conselheiro Mairink, tá? Ele ligou e falou: Gabriel, me passaram o seu telefone e eu sei que você pode me ajudar. Eu falei: o que é? Ele querendo uma máscara de alto fluxo emprestado para a irmã dele que estava no hospital lá, né? Eu falei assim: mas você tem noção do que é essa máscara? Ela falou assim: não, essa máscara porque a enfermeira aqui pediu, fisioterapeuta. Eu falei: olha, essa máscara é o seguinte, ela é um passo para a pessoa ir para uma UTI. Então, se o hospital aí onde ela está não tem uma máscara de alto fluxo, obviamente ele não vai ter UTI. Então, eu acho interessante você já procurar um hospital onde tivesse uma UTI, porque ela vai utilizar uma máscara aí e, de repente, ela vai precisar de uma UTI e não vai ter. Ele falou: mas é assim o negócio? Porque a médica falou que dá para usar. Falei: então, às vezes até um médico que não está no enfrentamento da Covid, ele não sabe fazer essa relação entre uma máscara de alto fluxo e obviamente, ali, que fica já tão perto de uma UTI. Um médico, ele não sabe disso. Porque se você chegar a usar uma máscara de alto fluxo num paciente onde você não tem uma UTI perto, é porque esse paciente já está. Então já encaminha logo para um hospital que tem UTI ou já procura uma UTI direto. Porque é muito curto, é muito, muito curto o espaço aí. Né? Então, aí ele depois ligou, falou: vou passar o telefone, passei o telefone do William, fisioterapeuta, conversou com a fisioterapeuta lá do hospital, aí eles se entenderam e acabou que nós emprestamos aí esta máscara aí, conseguimos emprestar essa máscara de alto fluxo lá e também, e assim a gente tem socorrido outros hospitais, como os outros hospitais, às vezes tem socorrido a gente, então é a luta do dia a dia.
E o pior é que as pessoas não entendem isso, né? As pessoas é que acabam não entendendo isso, muitas melhorou bem, mas falta muita gente ainda ter consciência.
Falta muito, né? Infelizmente, olha, medicamento é outro problema, medicamento, a gente tem comprado medicamento e o governo tem nos ajudado. Esses três leitos mesmo de UTI, para a gente colocar esses três leitos, eu tinha que assinar um documento falando que nós tínhamos todo o medicamento. Eu falei lá com a Isamara, o pessoal, a Cristina, o pessoal lá da décima, falou: olha, eu não posso assinar um documento desse porque nós não temos todos os medicamentos. Aí falou: não, então tá bom, então, mas você pode assinar um outro documento aí que a gente vai dar um apoio. Então, o Wanderson também, secretário da Saúde, esses dias arrumou medicamentos para a gente também, conseguiu medicamentos, então está todo mundo se ajudando.
O Estado trouxe um pouco
O Estado está trazendo, né? O Beto Preto, secretário, há uns 15 dias atrás, ligou pessoalmente para mim, perguntando, está preocupado como é que está a situação. E ele está ligando para os hospitais que tem. E falou que dentro do possível iria ajudar e está ajudando. Então a gente agradece também aí nosso secretário, né? Porque
nós já chegamos, por exemplo, no último boletim do estado, do município, era 87 na sexta. Mas lá para cá, infelizmente, se não me engano, dois ou três já também perdendo, né?
Agora, Oswaldo, é preocupante porque nós tivemos aí ontem, Dia das Mães, né? Tivemos muitas confraternizações, tudo bem que é dentro da família, mas infelizmente... baixou um pouco, mas mesmo assim continua muito alto o número de pessoas infectadas. Na sexta-feira nós fizemos 61 exames de swab, 61 exames, deu 21 positivos.
É
um número alto ainda de pessoas contaminadas, né? Então, infelizmente, estas pessoas, obviamente, fizeram a confraternização no Dia das Mães. E com certeza esse número aí, esse final dessa semana aí já começa a pipocar um aumento. Conversando com alguns médicos, né? Ainda falam que o pico nosso aqui vai ser em julho.
Com frio, né?
com o frio, então, junho, julho, já pensou? Então,
as pessoas têm que se cuidar desde já. Bom, Gabriel, saindo agora desse Covid, Santa Casa, com esse trabalho que está sendo feito, só para a gente finalizar, né, a situação desse convênio aí com a população, a pessoa quer colaborar, participar?
Olha, está muito legal, viu, Oswaldo? É um convênio para favorecer mesmo a comunidade, as pessoas. Um problema sério que nós temos hoje numa cidade do interior como Bandeirantes, numa cidade pequena, nós temos poucos especialistas à disposição da comunidade. Então, para a pessoa sair daqui e ir no especialista lá em Londrina, outro lugar afora, vai gastar lá R$350, R$400 uma consulta, mais o que vai gastar no dia, então fica muito difícil. Então, a maneira que nós estudamos, da gente ver aí, de estar trazendo mais especialistas, para a gente ter um volume maior, né? Criar um volume maior de pessoas que precisam destas especialidades, o que é que nós fizemos? Criamos um convênio na Santa Casa. A pessoa vai fazer, vai doar um dinheiro todo mês para a Santa Casa lá. Por exemplo, o valor mínimo é R$40, tá? Ele vai todo mês, é um carnezinho que vai ser doado, vai ser depositado em conta. Esta pessoa vai ter uma conta lá na Santa Casa. Então, por exemplo, você, Oswaldo, vai lá doar R$40 por mês. A hora que você quiser saber quanto você já doou, você pode ligar ou pode ir até a Santa Casa. A hora que você precisar de uma consulta, vamos supor, um especialista que sai na faixa de R$300, nós estamos fechando lá por R$130. Aí o que acontece? Vamos supor que já faz 10 meses que você doou para Santa Casa. Então você vai ter R$400 lá, certo? Vai estar lá na sua conta. Você fez uma consulta, custou 130, você não precisa tirar dinheiro do bolso, vai abater daqueles 400.
Que bom.
Você entendeu? Importante. E tanto para consulta quanto para exames, né? Exames laboratoriais, exames de imagem, né? Tomografia, raio-x. Tem pessoas, mulheres grávidas, já estão fazendo, então, é tipo de uma poupança, né? Então vai ganhar o bebê, já vê quanto que é, já combina com o médico e já vai depositando esse dinheiro. Quando chegar lá para ganhar o bebê, já está tudo pago. Isso é bacana. Tem pessoas também fazendo, se programando para cirurgia. Isso vai facilitar e vai ajudar bem aí essa fila do SUS, né, Oswaldo?
Sim.
Porque nós vamos ter vários, nós já fechamos com mais de 50 especialistas, inclusive também tem consultórios médicos e farmácias também conveniadas, tá? E quem quiser maiores informações, só dá um chego lá na Santa Casa, ali na recepção, vai ter as outras informações. Mas é uma maneira bacana e você não vai perder o dinheiro, né? De repente você está pagando um convênio aí, mas você paga lá R$30 por mês, já pagou 10 meses, tem 300, mas você vai lá, consulta 100, então você vai pagar 400 na consulta. Ali na Santa Casa, não. Você vai abater daquele valor que você já doou lá para a Santa Casa.
Tá certo. Liga então no 999-059-649. Lá em Itambaracá, você vai falar com a Rebeca lá na Nossa Senhora das Graças, na farmácia, né? E em Santa Mariana com a Janiele lá na Master Pharma, tá
e
certo?
E nós vamos
abrindo para Santa Mariana
também. Abrimos também agora, não sei falar, mas vai ter também em Andirá, Santa Amélia e Abateá também, região, o pessoal já vai estar fazendo. Aí a gente consegue fazer um número suficiente, aí a gente consegue trazer aí os profissionais, né? Que nós não temos aqui as especialidades, né? Como neurologistas e outras especialidades.